hábito que ele fazia todo culto. E eu quero que a gente faça hoje à noite. Você está com sua Bíblia? Se você está com sua Bíblia digital também, pode levantar o celular. Mas todo mundo com sua Bíblia levantada, levanta-se bem alto assim. Mexe para fazer o diabo com raiva. Agora repita comigo. Esta é minha Bíblia. Isso é Deus falando comigo. Todas as respostas, todas as promessas, o meu futuro, a minha visão, a minha provisão se encontra aqui. Eu vou mergulhar na revelação da palavra de Deus hoje à noite. Os meus olhos vão se abrir para novas realidades do que Deus tem para mim. Você acredita nisso? Então, glória a Deus! Você pode tomar seu lugar. Aleluia, glória a Deus, gente. Um prazer estar aqui junto com vocês. Eu quero também, eu sei que a pastora Lia já fez, mas eu quero mais uma vez dar as boas-vindas para vocês que nos estão visitando pela primeira vez. Se você está procurando uma casa, um lugar, uma igreja para chamar de casa, você acabou de encontrar essa igreja. Para nós é o maior prazer poder servir vocês, poder ser uma casa para te abraçar, poder ser um lugar onde você pode linkar braços com os irmãos em Cristo, para poder avançar juntos para a honra e a glória do Senhor. Então quero só mais uma vez te dar as boas-vindas. Se você tem dúvidas sobre a nossa igreja, quer aprender mais quem nós somos, por que a gente tem nome em inglês, o que tem a ver isso com o apóstolo, pastor, por que o meu marido estava modelando hoje tão bonito. A gente tem um lugar aqui fora chamado Concierge. Esse é o lugar de informação, onde se você quer tirar alguma dúvida ou quer saber mais sobre os eventos que estão por vir, esse espaço está reservado para vocês. E a Maria vai poder receber vocês, tirar suas dúvidas e até conectar com vocês. É o maior para a gente poder fazer essa conexão e receber vocês na nossa casa. Amém? Fala. A gente zela muito na Igreja United para ter essas relações, essa conexão de um a um, sabe? Essa conexão íntima, onde às vezes em alguns lugares talvez você se perde na multidão de pessoas. A gente zela muito para ter relacionamentos reais na Igreja United. E por isso a gente tem o que chamamos de U-Groups, que são os grupos em casa. Por isso a gente tem uma equipe que está aqui para servir você e poder conectar diretamente com você. Então, a gente só queria disponibilizar isso para você saber que existe uma equipe e uma família que quer conectar com vocês. Amém, gente? Glória a Deus. Estamos finalizando o nosso tempo aqui em Campo Grande, depois de um mês com vocês. Eu sei, está muito triste. A gente quer agradecer vocês. Em nome do meu marido e eu, a gente passou mais tempo em Campo Grande do que em qualquer outro campus. Então, para nós tem sido muito bom poder estar aqui essas últimas semanas com vocês, compartilhando e ensinando a palavra de Deus, poder conectar com vocês, conectar com a liderança, com os pastores, poder trazer a diretoria de louvor que tem estado aqui com a gente também, que tem sido incrível. Então, quero agradecer vocês por terem nos recebido com tanto amor, com tanto carinho. A gente vai sentir falta de Campo Grande, mas muito em breve estaremos de volta para estar com vocês. Amém? Mas estamos finalizando hoje a nossa série Forjando Fé. Esse mês temos mergulhado no ensinamento da fé. E isso é já uma preparativa para vocês para o ano que vem. Porque ano que vem, na Igreja United, a gente vai passar o ano todo falando de fé. Se a palavra diz que a única coisa que agrada a Deus é fé, então a igreja deve estar amplamente preparada e edificada e ensinada, completamente cheia daquilo que agrada ao nosso Deus. Amém? Então vai ser maravilhoso. E a gente vai estar entrando ano que vem em vários vertentes de fé, falando de fé para finanças, fé para seus filhos, fé para seu futuro, para sua visão, para seu chamado. Então vai ser realmente um momento de edificação da igreja local. E ano que vem estamos celebrando como um ministério 10 anos da Igreja United. Então vai ser um ano incrível, estamos muito, muito, muito animados para esse tempo. Amém, gente? Mas hoje, para encerrar a série, eu quero ensinar vocês sobre semeando em fé. Semeando em fé. Estamos na série Forjando Fé, mas hoje especificamente a gente vai falar sobre semear em fé. Vocês se lembram qual foi o nosso tema da semana passada? A fala da fé. Eu já vi vários stories de várias pessoas. Campo Grande, temos compartilhado esses stories. Então, gente, se você ainda não segue o Instagram da Igreja Unida Campo Grande, siga lá. Porque semana passada, a gente falou sobre a fala da fé e como aquilo que a gente declara com a nossa boca, ela cria a realidade na qual vivemos todos os dias. Lembra que a gente falou sobre se eu estou declarando vida ou morte? Lembra que a gente teve o nosso Venn diagram aqui, onde falava sobre fé, ou falava sobre a fala, falava sobre o crer e também falava sobre a dúvida. Ai, você se lembra? Muito bom, gente. Falava sobre a dúvida. E como a gente precisa encontrar o caminho que Deus descreve claramente para nós, para a gente andar nisso. Amém?
Amém?
Estão comigo, gente? Estão acordados?
Amém.
Acho que talvez alguns estão um pouco cansados. Talvez... Estão aqui, gente?
Amém.
Cutuca seu vizinho e fala, ei, você está aqui? Está pronto para receber a palavra? Amém? Mas hoje a gente vai falar sobre semear em fé. Agora, uma coisa que eu estou preparando para dar um ensinamento para os nossos pastores da Igreja United, mas eu já vou adiantar esse ensinamento aqui para vocês. Nós temos uma série que estamos iniciando para os nossos pastores, ensinamentos onde queremos de fato edificar os nossos pastores para poder fazer o pastoreio da forma certa, da forma bíblica, de acordo com a palavra de Deus. E a gente fez um ensinamento ensinando eles em como fazer um apelo eficaz. Mas esta semana eu vou fazer outro vídeo em como fazer dízimos e ofertas. E tem uma frase que eu tenho ouvido e a pastora Lia não falou hoje, então muito bom, pastora, que você não falou esta frase. Mas eu já tenho ouvido de vez em quando que eu vou, não corrigir, mas orientar os nossos pastores a como melhorar nessa área. Mas muitas vezes a gente ouve em dízimos e ofertas, o ministro às vezes vai falar, ah, se você não tem o que semear, ou se você não tem o que ofertar hoje, de qualquer jeito ora com a gente. E, para ser sincera, é uma das frases que eu não gosto. Quando a gente diz, ah, se você não tem o que semear. Porque você sabe que todos nós temos algo para semear. Todos têm algo para semear. Todos. Você chegou até aqui. Como é que você chegou até aqui? Você teve dinheiro para pagar a sua vinda para cá. Você vai ter um pouco de dinheiro para comprar o seu lanche depois. Claro, hoje a gente não vai ensinar sobre finanças, mas é só um exemplo aqui para ensinar, iniciar. Todos têm algo para semear. Seja um centavo, seja 5 centavos, seja 50 centavos. Todos têm algo que podem semear. Então eu fundamentalmente discordo com a frase, se você não tem o que semear. Não, 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 não. Todos têm o que semear. Agora a pergunta é se a pessoa está disposta a semear o que tem. Essa é mais a questão. Porque todos têm algo para semear. Todos podem semear. E a verdade é que... Acabei de voltar do México, então o meu espanhol está misturando mais com o meu português esses dias, mas vamos chegar. Mas a verdade é que não tem nada a ver com se eu tenho ou não. A pergunta é como estou semeando. A verdade é que todos estão semeando todos os dias. Você sabia que cada dia você semeia de alguma forma ou outra? Suas palavras são uma forma de semente. Suas atitudes são uma forma de semente. E claro, o que você faz com o seu dinheiro físico é uma forma de semente. Todos os dias você está semeando. Então a pergunta aqui não é se você está semeando, se você deve ou quer semear. A pergunta aqui é qual é a qualidade da sua semente. A pergunta aqui é se a sua semente é uma semente boa ou se é uma semente ruim. A pergunta é se a tua semente é uma semente espiritual ou se a tua semente é uma semente carnal.
Muito bom.
Amém?
Amém.
Estão comigo?
Amém.
Seja finanças, seja palavra, seja atitude, seja ações, todos semeamos.
Amém.
E cada dia. Querendo ou não, você semeia. Cada dia que você levanta e vive e fala e anda nesta terra, você está semeando. O Senhor estabeleceu a lei da semeadura e da colheita antes da queda. Vamos lá em Gênesis, rapidamente, abre comigo. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Bem no início da criação. Deus fala em versículo 11, Gênesis 1, 11. Então que a terra produza vegetação, plantas que produzem semente e fruto, e plantas que produzam fruto que tenham semente conforme a sua própria espécie. Essa foi a tradução da Hannah, com certeza essas traduções estão mais bonitas. Que a terra produz releva, ervas que dêem semente e árvores frutíferos, que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Desde o princípio, Deus estabeleceu a lei da semeadura e da colheita. Qualquer coisa que você semeia vai produzir algo e vai produzir conforme o seu tipo ou o seu espécie. Agora aqui Deus está falando de uma lei natural e desde o início do tempo, desde esse momento até hoje, seja santo ou seja ímpio, se você pega semente de maçã e plantar na terra, você vai colher maçã. Amém? É uma lei estabelecida por Deus que continua até hoje. A gente vê isso e depois ele fala sobre animais. Que os animais vão produzir conforme a sua própria espécie. E depois ele declara sobre homens. Homens, vocês vão multiplicar e produzir conforme ao próprio homem. Homem não produz gato. Homem produz homem. Amém? Em nome de Jesus. Essa é outra conversa, mas vamos continuar. Ok? Então a lei da semeadura e colheita existe, querendo você participar ou não. Você já participa. Por estar na terra, por viver em um corpo, por ser carnal, tipo de carne, automaticamente você entra nesta lei. Você vive por esta lei. Você já tem sido submetido aos princípios desta lei a sua vida toda e vai continuar até você morrer. Você vai ser sujeito à lei da semeadura e da colheita. Agora pula comigo para Gálatas 6. Gálatas capítulo 6, um dos meus versículos favoritos da Bíblia. Gálatas capítulo 6. Diga amém quando você chegou.
Amém.
Alguns chegaram rápidos. Outros demoraram um pouco mais. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Mais uma vez, um dos meus versículos favoritos. Diz assim: não sejam enganados, pois Deus não será zoado. O Deus de Deus não se zomba. Pois aquilo que o pessoa semear, isso também colherá. Versículo 8. Pois aquele que semeia de acordo com a carne, colherá coisas da carne. E aquele que semeia conforme o Espírito, colherá do Espírito. Então a gente vê que Deus conecta o princípio natural que Ele estabeleceu para a terra agora com princípios espirituais para a igreja diante da nova aliança. Então o que era realidade na terra física agora é realidade no mundo espiritual. O que se aplica e o que não, de Deus não se zomba no natural, tampouco será no espiritual. Então, como falamos semana passada, estamos continuando um pouco desse ensinamento aqui. Se eu semeio em morte com a minha língua, com a minha fala, o que, que eu vou colher? Morte. A gente falou de um exemplo simples, né, da mamãe com a criança, que fala, ah, ela é uma chata, ela é uma difícil. Que tipo de criança ela vai ter quando essa criança crescer? Uma criança chata e difícil. Porque a mãe semeou palavras de dificuldade, de morte, de carne, e ela vai colher. E não adianta a gente culpar o diabo, ai, Satanás está atacando minha filha, ai, Satanás está atacando os meus finanças, ai, Satanás está atrás da minha visão e do meu chamado. Mas se eu, de fato, analisar o trajetória por trás de mim, eu vou ver que Satanás não tem nada a ver com a frustração que hoje vivo. E quem semeou carnalidade, agora está colhendo carnalidade. Estão comigo? Isso é poderoso e vai transformar a tua vida se você tomar posse desses princípios, amados. Então, a lei que Deus estabeleceu em Gênesis, no princípio, para a terra, para os animais e para os homens, agora ela se aplica completamente no mundo espiritual. E por isso eu amo que o apóstolo Paulo falou, de Deus não se zomba. Deus não será zoado. Será impossível você semear carnalidade, semear pecado, semear o que for ruim e pensar ou esperar algo bom. Impossível. Impossível. Deus não será zoado, você é de fato o tolo. Nós somos os tolos quando pensamos que se eu fizer coisas carnais, de alguma forma Deus vai me dar a minha visão e o meu futuro e o meu chamado. Amém? Não podemos agir como tolos. Precisamos agir como a palavra diz, homens e mulheres espirituais, conforme a palavra de Deus decreta. E ela diz, o que você semeia, você certamente colherá. O que você declara, você vai viver como realidade depois. O que você semeia no reino de Deus, você vai colher depois. Aleluia. Agora, tem vários tipos de semente. Já mencionei elas, mas eu vou ser mais específica agora. Vários tipos de semente. Anota isso. Vários tipos de semente. Uma, já falei semana passada, mas vamos repetir. As nossas palavras são sementes. As nossas palavras são sementes. Número dois, as nossas atitudes são sementes. Atitude não é nem tanto palavra e nem tanto ação. É uma mistura dos dois. É mais uma postura. Uma postura. Primeira foi palavras. Segundo, atitudes. As minhas atitudes, querendo ou não, são sementes. Ontem pela manhã eu ministrei num congresso de mulheres lá em São Paulo, da Igreja Quadrangular. Foi maravilhoso estar com o corpo de Cristo em qualquer denominação. Mas eu falei, como que é um monte de mulheres, né? Eu dei exemplos de mulher. E eu falei para elas, pelo menos na minha casa, não sei como foi na casa de vocês, mas se a minha mãe estava chateada, todo mundo está chateado. Ninguém está feliz quando uma mãe está chateada. É assim na casa de vocês, gente? Ou se a mamãe tá triste, ninguém, tipo, mamãe tá mal. Ok? Talvez é um pouco diferente em outras casas, mas pelo menos na minha casa, minha mãe que determina a temperatura da casa. E não é necessariamente o que ela está falando, o que ela faz, mas é apenas uma atitude. E essa atitude é uma semente. E claro, se mamãe está bem, então todo mundo está bem. Estamos felizes, estamos avançando, podemos conversar. Está leve em casa. Oi? Tirando férias. Mas essa é apenas um exemplo. Mas as nossas atitudes são uma semente. Ok? Número 3. Falamos de palavras, falamos de atitudes. Número 3 são as nossas ações. Agora, o que fisicamente fazemos são uma semente. Querendo ou não, o que você faz é uma semente. Só seja pai e rapidamente você vai ver como o que você faz. De repente, você é o seu filho fazendo e você fica... Eu devo ter cuidado com o que eu estou fazendo. Porque agora o meu filho está me vendo e está me copiando. Quantos pais já viveram essa realidade, gente? Seja para as coisas boas ou para as coisas ruins.
É verdade.
Crianças são incríveis em espelhar o horrível de nós mesmos. Se você ainda não é pai, espera por essa bênção, que o Espírito Santo vai usar esses momentos para te aperfeiçoar, para te corrigir, para te amadurecer. É maravilhoso como o Senhor usa crianças para ajudar os pais a crescer, gente. Mas as nossas ações são uma semente. A forma que nós agimos, onde pessoas nos veem, onde elas não nos veem, são sementes. Eu me lembro lá atrás do ensino médio. Eu era a única crente da minha sala, da minha turma. E eu me lembro que um dia eu estava em um grupo de pessoas durante a hora de recreio. Eles estavam conversando e aí a conversa virou fofoca. E começaram a falar mal de um colega da nossa sala. E um minuto que eles começaram a falar mal, e todos sabem que eu era crente, filha de pastor, missionários lá no México. E o momento que a conversa virou para fofoca e falando mal desse outro menino, eu só virei e saí da roda e fui embora. E depois, um dos meninos veio atrás de mim e falou: Hannah, eu vi que você saiu na hora que a gente começou a falar mal desse outro menino e eu me senti mal na hora que vi você indo embora. A gente não deveria falar assim. Ele não é crente. Mas ele viu a minha ação. Por mais que talvez outros se incomodaram, mas ele pelo menos foi convencido que não deveria agir dessa forma. Que a crente, que me chamavam de anjo, né? Quantos crentes já foram zoados de: ah, você é só um anjo, você é isso, outro. O quê? Chamam de Bíblia? Aí ele percebeu. Então, a minha ação, querendo ou não, semeou uma semente. Foi uma forma do Espírito Santo trabalhar até na vida dele. Dizendo: não, não, o que vocês estão fazendo está errado. Então as nossas ações são sementes. E número 4, com certeza tem muitos mais, mas eu vou só ressaltar esses 4. As nossas finanças. Teu dinheiro é uma semente. Seja para coisas carnais ou seja para coisas espirituais. O que você faz com cada centavo que passa pelas tuas mãos? O que você faz com ela? Você tem oportunidades para semear, seja para o bem ou seja para o mal. Seja para crescer o reino de Deus ou seja para trabalhar em sua própria vida, seus próprios desejos, só você, 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 você e nunca mais uma atitude de generosidade. Estas sementes, amados, como eu falei no início, todo dia você está semeando. Cada dia que você acordar, você semeia de alguma forma. Em suas palavras, em suas atitudes, em suas ações, com seu dinheiro. A gente zoa, meu marido e eu, quando casamos inicialmente, a gente brincava: não vamos sair de casa, porque se a gente sai de casa, a gente gasta dinheiro. Então, melhor vamos ficar em casa e a gente não gasta dinheiro. Mas hoje em dia, essa fala não existe mais, porque eu poderia entrar no celular e gastar dinheiro ainda no sofá. Na nossa época, não existia isso. Hoje em dia, acabo gastando mais dinheiro ficando em casa. E agora temos bebês, então a gente fica em casa porque é mais fácil de qualquer jeito, mas amém. What? Mas eu quero que você tome momentos, enquanto eu ministro e ao longo dessa semana, refletindo em como você tem semeado. Porque, de novo, você semeia todos os dias. Você está semeando ainda agora. A sua atitude, a sua postura, a sua ação de estar aqui é uma semente. Glória a Deus por isso. E essa é uma semente boa. Então a gente pode esperar uma colheita espiritual e frutífera por ter estado aqui, semeado o nosso tempo aqui. Glória a Deus. Vocês que vão fazer parte da aula de membresia que está chegando, você vai estar semeando um legado espiritual para sua família, dizendo: eu vou me enraizar numa igreja local, eu vou crescer numa igreja local, eu vou amadurecer numa igreja local, eu vou ser voluntário numa igreja local, eu vou servir com meus dons e talentos e habilidades e finanças na igreja local. E essas sementes, como a gente leu em Gálatas, você pode ter certeza que você vai colher o que você semeia. Agora vá comigo para Isaías. Isaías 55. Isaías 55. E eu quero ler, eu vou abrir aqui no meu celular, me desculpa, eu não gosto de usar o celular no altar, mas eu esqueci a minha Bíblia em português em casa. Então vou só abrir rapidamente aqui, Isaías 55. Vamos começar no versículo 8. Diga amém quando chegou em Isaías 55.
Amém.
Oh, a maioria chegou, vamos lá. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os seus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. Versículo 10. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais, e produzem sementes para o agricultor, e pão para os famintos. Antes de continuar, perceba, Deus vai te dar sementes e vai te dar pão. A palavra diz que Deus não tem favoritos. Ele não prefere o apóstolo e ele vai dar muita semente para apóstolo, mas pouco pão para a pastora Thay. Não, não, não. Ele diz: eu vou dar pão e semente. Todos nós temos pão e semente. Agora, deixa eu te perguntar, qual é dos dois que você come? Pão, você come o pão. E a semente, o que deve ser feito com a semente? Semear. Mas onde muitos erram, seja com suas palavras, ações, atitudes ou finanças, é que elas comem o pão e por ganância ou preguiça, comem a semente também. Vou repetir que essa foi boa, gente. Muitas pessoas comem seu pão, mas por, que falei, preguiça ou ganância, também comem a semente. E depois elas reclamam: ai Deus, eu não tenho o que dar. Deus, ok. E aí, que lá, sei lá, as desculpas que elas inventam. Mas a realidade é que Deus te deu sementes e Ele te deu pão. Esse princípio, é claro, um princípio muito espiritual, mas se aplica em todas as áreas naturais também. Vamos continuar lendo, versículo 11. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela talvez produz frutos. O que que diz? Ela sempre produz frutos. Se Deus diz que a sua palavra sempre produz frutos, então sua palavra vai sempre produzir frutos. Eu estou lendo do NVT, se você não sabe. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. amados, eu não sei você, mas saber que o Deus que eu sirvo me promete que a sua palavra sempre produz fruto, me dá uma certeza e uma confiança que meu Deus não é mentiroso. Meu Deus não é esquisito, Ele não esquece as coisas, Ele não é esquizofrênico, que mudei de opinião. Não. A palavra diz em Números que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que muda de ideia. Se Ele declara, vai acontecer. E Ele mesmo diz, o mesmo acontece com a minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Amado, sempre é sempre. Sempre é sempre. Onde muitos erram é que elas semeiam sementes bons, mas por talvez ignorância ou por incredulidade ou por impaciência, elas acabam desenterrando a semente. Mas, amados, o que acontece em uma semente que é desenterrada antes de produzir o que ela deve produzir? Ela morre. Vai produzir o fruto pela qual ela foi enviada a produzir? Não. Não vai. Mas onde muitos crentes erram é que elas semeiam em fé, ou semeiam em vida, ou semeiam em visão, e elas ficam ali, ok. E nada aconteceu, vamos ver se está certo. Ai, talvez não é a vontade de Deus. Ai, talvez Deus não quis isso. Ai, talvez é apenas para eu ser pobre. Ah, talvez Deus não quer me usar. Ah, talvez a cura não é para mim. Ah, talvez então isso ou outro, e sei lá o que elas inventam. Mas o agricultor, ela fica lá esperando. Ela fica lá, ele fica lá vigiando. Ai, será que vai sair? Ai, eu não sei se vai sair. Ai, mas ai, assim, aconteceu da última vez, mas dessa vez eu não sei se vai acontecer. E que tal se... Não. Ele tem a plena confiança que a semente vai fazer o que ela sempre fez. Desde o início, ela sempre tem produzido. Desde o início, se ela for semeada, regada, cuidada, cultivada, ela vai com certeza produzir. Não voltará vazio. Por quê? Porque desde o início Deus instituiu a lei da semeadura e da colheita, e ainda hoje Ele vai suportar essa lei no mundo espiritual. Mas onde erramos é que desenterramos a semente, seja com as nossas palavras de incredulidade, seja com a nossa impaciência. A gente quer agora, e se eu não vejo agora, então Deus não está fazendo. Mas a semente opera ainda na terra quando eu não vejo o que ela está fazendo. Ela está trabalhando, o Senhor está fazendo milagre, coisas estão sendo movimentadas enquanto semeadas na terra. Eu preciso regar com fé, eu preciso regar com a palavra, eu preciso cultivar a minha alma para não permitir os meus pensamentos negativos tomar conta da minha fé. E então eu semeio em fé e eu vou colher fé. Eu semeio em vida, eu vou colher vida. Eu semeio e invisto no reino de Deus com as minhas dízimos e finanças. Eu vou colher exatamente o que a palavra diz que eu vou colher. Aleluia. Aleluia. Amados, é o princípio da semeadura e da colheita vai transformar a tua vida. Transformar sua vida. Eu me lembro anos atrás, os meus primos são pastores lá no México. Na verdade, tenho vários primos pastores, tios e tias e pastores. Mas um casal de primos, eles são pastores lá nos Estados Unidos, no estado de Michigan. Se você não sabe qual é o estado que se parece uma mãozinha, assim, lá no norte. Eles são pastores lá e nós estávamos aqui no Brasil, acho que foi o segundo ou terceiro ano da gente aqui plantando Igreja United. E eles estavam começando a igreja deles lá, estavam plantando a igreja, iniciando tudo. E eu me lembro que um dia a gente recebeu uma oferta deles, de $1,000. E era a semana antes do lançamento da igreja deles. Então, uma semana antes deles iniciar com o primeiro culto deles, eles enviam uma oferta para o Rio de Janeiro, Brasil, semeando. Por quê? Porque eles estão prestes a abrir uma igreja? Eles estão prestes a começar uma obra? E eles sabiam que se eu semeio em boa terra, se eu semeio em fé, eu vou colher os frutos. E esse verão nós tivemos o privilégio de poder visitar sua igreja, conhecer o prédio novo que acabaram de comprar, as obras que estavam fazendo, os planos que eles têm para a expansão da igreja. Gente, uma igreja linda. Meu primo, ambos deles, na verdade, eles são altíssimos, acho que 1,90 e pouco, eles são super altos. Ambos jogam basquetebol, como que fala isso? Basquetebol. E a igreja que eles compraram, o prédio que eles compraram, era uma igreja antigamente, mas também fazia parte de uma escola. E compraram tudo junto. Então, não apenas compraram a igreja, mas junto tinha um ginásio com um basketball court. E agora o meu primo diz, eu quero usar esse basketball court, como que chama court? É, quadra de basquete, para ser uma forma de alcance e evangelismo para a comunidade. Não vou cobrar nada se equipes de jovens querem usar essa quadra para suas equipes, para treinar ou para ter jogos. A gente vai liberar e vai ser uma forma de alcançar essas famílias, essas crianças. E o tempo todo que a gente estava olhando com eles, celebrando com eles, eu só me lembrava da oferta lá atrás. Que eles enviaram 7 dias antes de plantar sua igreja. Falavam, uau, Deus, glória a Deus pela lei da semeadura e da colheita. Se você tem falta em sua vida, em qualquer área, seja em paz, seja em alegria, seja em finanças, analisa onde você tem semeado. E é tempo que você semeia onde há falta. Porque se você quer ver uma colheita, começa a semear. Agricultor tolo seria o que diz, eu quero ter uma colheita de batata. Mas nunca tomou tempo para semear a batata. Ah, eu quero ter uma colheita de fruta, de manga. Mas nunca tomou tempo para semear a manga. Estão comigo? Muitas vezes, crentes, infelizmente, somos como agricultores tolos, que esperamos grandes riquezas espirituais ou naturais, mas nunca semeamos para receber essa colheita. Nunca tomamos o tempo, o cuidado. Agora deixa eu te perguntar, para semear no natural, você vai se sujar? Sim. Vai ser cansativo? É um trabalho árduo? Sim. E por isso muitas pessoas não querem. Porque requer de trabalho. Requer de levantar a manga, fazer o trabalho, se sujar um pouco, suar um pouco, perder um pouco da dignidade, fazer a obra para que eu veja uma colheita. Se eu quero ver uma colheita em alguma área da minha vida onde há falta, eu preciso subir as mangas e começar a trabalhar em semear nessa área da minha vida para ver um fruto nessa área da minha vida. Aleluia!
Aleluia!
E a necessidade de cada um aqui é diferente. Para alguns talvez é financeiro, você talvez está passando por dificuldades financeiras cheias de dívida. Você nunca poupou nem um centavo na vida. Nem tem conta poupança. E você talvez está se perguntando, como que eu vou me aposentar? Como que eu vou viver nos últimos anos da minha vida? Você tem chance? Tem oportunidade? Para ainda hoje investir e semear no certo, para que Deus poderá colher para você, para que você poderá colher o que você precisa. Ou você diz, o meu casamento é um desastre. Não há paz no meu lar. Não há alegria no meu casamento. Não desfruto passar tempo com o meu cônjuge. Então é tempo de semear o que você quer ver no seu casamento. Eu amo passar tempo com meu marido. Ele é um homem de Deus. Ele é um homem de paz. Aonde quer que ele vá, a sabedoria sai da sua boca. Agora, talvez vai parecer que você está, às vezes, falando ou agindo em fé. Eu acho que falei isso semana passada. Sobre parece que é uma mentira. Falei isso, né? Sobre Lázaro. Lembra o que eu falei? Quando Jesus foi até o túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto ou não estava?
Estava.
Estava mortíssimo, gente. Morto, morto, morto. E Jesus, ao dizer, Lázaro, sai. Ou Lázaro, levanta. Estava mentindo? Estava o quê? Declarando em fé uma realidade que não existia, mas pela fé ele estava chamando para a existência. E pessoas que zoam de uma vida de fé, ah, mas vocês estão mentindo, vocês estão só... Blá, 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 blá. Então Jesus estava mentindo também. Jesus também estava inventando coisas. Mas o que, que a palavra diz? A palavra em Hebreus 11 diz que a fé é a evidência das coisas que não se veem, daquilo que não existe. Ela tem a certeza daquilo que ainda não vê. Então, pela fé, eu vou declarar: meu marido é um homem de Deus, os meus filhos não são rebeldes, eles vão servir a casa do Senhor todos os dias da sua vida. A minha casa é um lar de paz, a minha casa é um lar de alegria. Eu tenho prazer em estar em casa, eu tenho prazer em passar tempo com meus pais, eu tenho prazer em criar amizades. É a coisa mais divertida servir na igreja local. E a coisa mais prazerosa é me entregar para o reino de Deus. Eu me sinto mais plena e mais fulfilled. Preenchida no meu chamado. Plena no meu chamado quando eu sirvo na igreja local. Começa a declarar e viver e investir e semear onde você está vendo falta em sua vida. E em contrapartida, gente, é uma palavra tão simples. Mas em contrapartida, a gente odeia ir para o trabalho, mas é porque temos investido e semeado morte no trabalho. Ai, eu odeio estar no trabalho. É difícil o meu trabalho. Ai, meu chefe é uma pessoa difícil. Ninguém consegue falar com ele. Então, adivinha o que você vai colher no trabalho? De segunda a sexta, você vai odiar ir para lá. Você vai estar no ônibus, ou no trem, ou no carro, indo para lá e já querendo que acabe o expediente. Por quê? Porque você está semeando o que você está colhendo. Semeando o que você está colhendo. Eu já contei para vocês o testemunho de Caxias? Acho que não contei para vocês. Um exemplo, gente, um exemplo maravilhoso. Tivemos um aluno na escola de pastores ano passado. E ele, esse casal veio até mim e falou assim comigo: apóstola, estamos passando uma dificuldade financeira enorme em casa. A gente não tem comida, a gente não tem como ir ou voltar. Precisamos de oração, pode orar para nós? Eu orei por eles, eu dei um pouco de ensinamento para eles, e aí o marido virou e falou assim comigo: apóstola, meu chefe é uma pessoa muito difícil, e todo dia no trabalho tem sido uma guerra lá, com meu chefe, com meus colegas de trabalho, é muito difícil, eu não sei o que fazer, eu estou pensando em mudar de trabalho, estou pensando em buscar outra área. E eu falei para ele sobre o princípio de honra. Eu falei: olha, antes de sair, que tal você começa investindo em honra? Seja a pessoa que o seu chefe mais confia. Seja a pessoa que faz tudo com excelência. Seja a pessoa que entrega as coisas antes do prazo. Seja a pessoa que cuida de todas as suas tarefas e ainda pede por mais. Seja a pessoa que, mesmo seu chefe sendo difícil com você, você semeia em honra, em amor, em respeito, em submissão. Eu dei esse desafio para ele. Ele aceitou, falou: ok, eu vou fazer, vou fazer. Daqui a pouco, acho que um mês depois, ele veio para mim: apóstolo, você não tem ideia como tem transformado o meu trabalho. Não apenas o meu chefe me favorece acima de todas as outras pessoas da nossa sala, mas ele me promoveu, apóstolo. Foi promovido, gente, por ter semeado honra e respeito em meio a uma situação talvez impossível e difícil. E não apenas isso, gente. Olha o que aconteceu. Pouco tempo depois, tiveram uma situação na família deles, onde eles ganharam uma herança de mais de 200 mil reais. E investiram 90 mil na igreja de Caxias. Você não pode me dizer que a lei de semeadura e colheita não funciona. Você não pode me dizer que não dá. Ai, não, é difícil demais. Ah, mas você não sabe da minha situação. É a lei... Não, 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 não. Se você quer ver uma mudança em qualquer área da sua vida, é hora para semear em fé. É hora para semear no Espírito. É hora para tomar um passo e obedecer a palavra de Deus. E começar a operar de acordo ao princípio da semeadura e da colheita. Não importa quão terrível seja a seca, a chuva é mais forte. Não importa quão seca a terra está, quão rachada, quão profundo dá para ver, porque está tão ressecado. Não importa, porque chuva é sempre mais forte que a seca. Chuva é sempre mais forte. Sempre mais forte, não importa quão impossível parece a tua situação. A chuva é sempre mais forte. E se você operar de acordo às leis da palavra de Deus, você vai ver um resultado em sua vida. Você vai ver uma colheita em sua família, em suas finanças, em seus filhos, em seu casamento, em seu trabalho, em seu negócio. Você vai ver uma diferença. Não seremos agricultores tolos que semeiam e desenterram. Deixamos a palavra funcionar. Deixamos a semente fazer a sua parte. A nossa parte é semear, e uma vez semeado, iremos regar com a palavra, seremos pacientes na palavra e vamos permitir Deus fazer o milagre. O agricultor não faz a planta crescer, gente. É Deus. Deus faz a planta crescer. Deus faz ela brotar. O agricultor só tem que semear e cultivar. Regar. Cuidar do solo. Essa é a nossa parte. Deus fará o resto. Deus fará o resto. Aleluia. Aleluia.